Muito boa tarde. Eu dava as boas-vindas à FEMPROF, na pessoa do seu presidente, o professor João Cunha Serra, e dos vários membros que aqui estão presentes, o professor Tiago Dias, o professor Hernani Mergulhão e o professor António Grilo, para esta audição. Sabem... Não é a primeira vez que vem, portanto sabem todas as regras. A grelha que vamos seguir é, vão ter 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, que gerem como entenderem, e depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos, e depois no fim temos mais 10 minutos. Eu peço desculpa por este ligeiro atraso, mas dava-lhe desde já a palavra, e o tempo está a contar ali, que é para ser visível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecemos, naturalmente, mais esta oportunidade de estarmos convosco. O nosso sistema de ciência e tecnologia é muito complexo. O seu desenvolvimento tem sido feito por impulsos, refletindo diferentes conjunturas políticas e económico-financeiras. Chegou-se a um sistema muito diverso, bastante fragmentado, frágil, instável e desregulado, com constante incerteza sobre o futuro, quanto a financiamentos, a projetos aprovados e a pessoas qualificadas para os concretizar. Mas um sistema ainda assim com grandes potencialidades que urge aproveitar melhor. As âncoras do sistema têm sido, no plano institucional, as universidades e, no plano laboral, os docentes das carreiras universitária e politécnica. As decisões sobre política científica fogem à autonomia universitária e o trabalho científico é executado, em larga medida, por bolseiros e investigadores sob prolongada instabilidade laboral, muito prejudicial para eles próprios e para o sistema. Acresce a grande dificuldade em definir onde acaba a formação e onde começa o trabalho. Investigar e estar a formar-se são atividades que se confundem, em especial quando se está a fazer o doutoramento. Neste contexto, para a FEMPROF, este diploma é um passo positivo ao pretender transformar bolsas pós-doc em contratos de trabalho, mas contribui para reforçar uma carreira paralela precária e, por isso, fica bastante aquém do necessário quanto à consolidação e estabilização do sistema que o sistema precisa. Assim, a FEMPROF entende que a apreciação parlamentar deste diploma teve já a virtude de intensificar o debate, é uma boa oportunidade para mais um passo, no sentido de começar a dotar o sistema de um corpo de investigadores com maior estabilidade para tirar a melhor partido das suas potencialidades. Outros passos terão, obviamente, contudo, de ser dados no futuro para a regulação do sistema e a sua sustentabilidade. Portanto, eu tinha esta introdução e agora passaria aqui a palavra ao meu camarada Tiago Dias, que é membro do Secretariado Nacional e responsável por esta área do emprego científico.
Muito bem, Sr. Professor Tiago Dias.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Portanto, eu vou aproveitar esta oportunidade para apresentar as linhas gerais do parecer que nós remetemos à Comissão na passada segunda-feira. Na sequência do pedido que nos foi feito na emissão de um parecer ou de contributos com vista à apreciação parlamentar que está em curso. E a apreciação parlamentar, que nós achamos que é muito importante, já tínhamos tido a oportunidade de o dizer anteriormente, uma vez que, apesar de reconhecermos que este diploma é um passo importante para trazer alguma estabilidade ao sistema, nomeadamente no que respeita à consagração de direitos fundamentais para os trabalhadores científicos, que deixam de estar, pelo menos os doutorados, ao abrigo de bolsas e passam a estar para desenvolver a sua atividade e passam a estar a ter essa mesma atividade regulada por contratos de trabalho, com os direitos que os demais trabalhadores portugueses têm. Mas ainda assim é um diploma que, na nossa opinião, atendendo aos muitos e muitos anos de instabilidade e de precariedade que se vive neste sistema, precisa de ir um pouco mais além. E, portanto, é nesse sentido que o nosso parecer vai e assenta em 5 pareceres que para nós são fundamentais. Nomeadamente, em primeiro lugar, que os trabalhadores científicos devem desenvolver a sua atividade laboral ao abrigo de um contrato de trabalho, como todos os outros trabalhadores em Portugal, Que necessidades permanentes devem corresponder a contratos de trabalho por tempo indeterminado numa carreira, e isto vai ao encontro dos muitos e muitos anos em que investigadores trabalham com base em sucessivas bolsas, sempre nas mesmas instituições, e portanto podem mudar de projeto, mas estão ancorados num projeto de investigação continuado de uma instituição. No que respeita às instituições públicas e no que concerne à integração na carreira, seja ela a de investigação científica ou a de docente do ensino superior, uma vez que isto trata-se de um diploma de emprego científico, e as instituições de ensino superior também são instituições onde os seus docentes estão obrigados a fazer ciência, têm que fazer investigação. Portanto, no que respeita às instituições públicas, a integração na carreira deve ser feita ao abrigo das disposições do respectivo estatuto, seja ele o de investigação científica ou o de docente do ensino superior universitário ou politécnico, e que, no combate à precariedade, que, por regra, o recrutamento para esta carreira deve ser feito por procedimento concursal, para nós isso é claro, é a forma de garantir o mérito, é a forma de se garantir a qualidade. Agora, importa não esquecer que, no combate à precariedade, que está instalada, e é muito grande neste setor, importa distinguir os requisitos daquilo que são um regime permanente e distingui-los do que são os requisitos de um regime transitório. No regime permanente poderemos falar nestes procedimentos concursais para entrar a carreira. Agora, no regime transitório há muita gente que o que se pretende é, ao fim e ao cabo, dar-lhes a estabilidade profissional que há muitos já deveriam ter. Importa não esquecer que são investigadores que habitualmente vão a concurso, ganham concursos, ganham financiamentos e, portanto, já mais do que uma vez, certamente, mostraram provas de que deveriam ter esse lugar. E isto é o que para nós importa elencar, é nestes cinco pontos que o nosso parecer assenta. Portanto, também ressalvar que para nós o diploma em causa é um diploma que, visando o emprego científico e com as alterações que agora se preconizam, podendo ou incluir medidas que permitem integrar os investigadores na carreira, esses deverão ter a habilitação de referência, que é o doutoramento. O que significa que, para nós, apesar de ser importante resolver a situação de outros trabalhadores científicos, como os bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, ou mesmo o caso dos estudantes de doutoramento, muitos deles não estão a fazer formação, são efetivamente trabalhadores científicos que trabalham em projetos. Este diploma prevendo a integração na carreira deve cingir-se a quem já tem o grau de doutor. E, portanto, é nesse plano que o nosso parecer também assenta. Obviamente, importa legislar no sentido de regular as outras situações de precariedade que se vivem. E, para isso, está o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública a ser criado, e queremos que essa é uma forma que pode ser encontrada para resolver o caso dos BGCTs, e outras poderão ser encontradas para resolver os problemas dos bolseiros de doutoramento. Relativamente às modalidades de contratação, nós temos uma posição bastante clara no que respeita ao regime jurídico que deve ser usado para fazer a contratação destes investigadores nas instituições públicas. Não queremos que, independentemente da natureza da instituição, seja de direito público ao regime fundacional, se possa optar por um ou por outro regime. Temos uma opinião clara de que, havendo um estatuto da carreira, o contrato e, portanto, sendo uma instituição pública, estes doutorados devem ser sempre contratados com base num contrato de trabalho em funções públicas a tempo resolutivo certo. Portanto, independentemente da instituição estar a ser regida por um regime de direito público ou fundacional. No que respeita ao setor privado, na nossa opinião, também o contrato de trabalho deve ser a termo certo e não a termo incerto. Há que dar estabilidade e, portanto, mesmo que a contratação seja feita no termo de um projeto, esses claramente estão balizados no tempo e não há motivo, pelo menos na nossa opinião, para que o contrato deva ser encarado como a termo incerto. No que respeita à integração nas carreiras, é para nós claro que, numa política de combate à precariedade, quem está há 6 anos a trabalhar, ao abrigo do mesmo contrato, incluindo as renovações, deve, obviamente, se são 6 anos, isso corresponde a uma necessidade permanente e, portanto, a pessoa deve ter a possibilidade de integrar a carreira. Seja por abertura de um concurso, um processo concursal onde ela possa concorrer, ou outra qualquer forma que se encontre, mas essa pessoa está a desempenhar uma necessidade permanente, portanto, está a fazer falta àquele posto de trabalho. E, portanto, há que abrir, dar possibilidade às pessoas para terem, efetivamente, uma contratação por tempo indeterminado e, portanto, este é um passo que nós achamos que também é importante dar. Um outro aspecto que o nosso parecer aborda tem a ver com os níveis remuneratórios que o diploma define e que, na nossa opinião, com vista a prevenir a criação de uma carreira paralela, deveria estes níveis remuneratórios ter uma correspondência com aquilo que é o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Se tudo isso está previsto num estatuto, por que não aplicá-lo? Por que a necessidade de se criar uma carreira paralela, com toda uma regulamentação diferente? E, para mais, com níveis de remuneração que acabam por ser inferiores e, com isso mesmo, contribuir também para a precarização do trabalho. Portanto, somos a favor de que estes níveis remuneratórios reportem àquilo que está previsto no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, o que traz, a nosso ver, também vantagens acrescidas, uma vez que, quando se pretender integrar essas pessoas na carreira, o impacto financeiro vai ser muito inferior, porque muito provavelmente nem sequer haverá novos custos, as pessoas já estavam a oferir um salário igual. Essa é uma das perguntas. Vou só terminar dizendo que, então, para nós também é muito importante alargar o horizonte temporal da norma transitória, uma vez que o processo tem sido todo ele muito atribulado e, portanto, há muitos atuais bolseiros que não estão a ser abrangidos. É importante dar mais tempo para o processo estabilizar e que essa gente possa entrar efetivamente neste processo e, obviamente, dotar esta norma transitória de fundos provenientes do Orçamento de Estado para que efetivamente resultem processos transparentes e nos quais o mérito possa prevalecer e que não aconteça aquilo que tem sido divulgado na praça pública, que é concursos com fotografia. Isso é que nós também não queremos, mas que num quadro de escassez orçamental pode originar a que as instituições se sintam tentadas a optar por recorrer exclusivamente ao financiamento da FCT e aí estamos a determinar o mérito.
Obrigado. Muito obrigado por esta primeira intervenção. Eu dava agora a palavra, não sei se é a senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os dirigentes da FEMPROF aqui presentes. Agradecemos naturalmente a presença e o contributo, este contributo e os contributos que têm sido dados ao longo deste processo relativamente na sequência do diploma do emprego científico. Eu diria que nesta fase já tivemos a oportunidade de nos debruçar por várias vezes sobre esta questão e estamos todos de acordo com a bondade da introdução do contrato de trabalho em funções públicas que o diploma trouxe e que referiu e, portanto, com isso, de alguma forma, não só a valorização dos bolseiros, mas também, no fundo, a consagração de direitos laborais que são fundamentais e sociais. Também é claro que o facto de estarmos em apreciação parlamentar tem a ver com alguns meses envolvidos, a clareza de que haveria algo que não estava a funcionar, uma vez que o diploma pretendia e visava estimular o emprego científico e, nomeadamente, do ponto de vista das instituições de ensino superior, nada acontecia, e isso tem a ver com alguns aspectos, em termos de ambiguidade no objeto, que ainda hoje estarão em termos de apreciação parlamentar em cima da mesa, isto é, por um lado, o estímulo ao emprego científico, mas, por outro lado, a questão da precariedade, que se tentou, equilibrar, isto é, encontrar um ponto de equilíbrio num diploma e que não foi conseguido naturalmente. E, por outro lado, também com alguma ausência da análise do impacto que poderia ter, quer do ponto de vista, quer em termos da sua execução, estou a pensar na questão dos concursos e nas diferentes iterações que foi tendo o processo, nomeadamente com a FCT e com as listas e com a confusão sucessiva, mas também em termos de implicação financeira a vários níveis, quer para os bolseiros, como se viu pelas diferentes apreciações e audiências e audições que fomos tendo, como também do ponto de vista das instituições. Portanto, dito isto, nós, naturalmente que a apreciação parlamentar tem já um conjunto de contributos, 15 contributos, naturalmente que o da FEMPROF, que vem na linha daquilo que já tinha enunciado no âmbito deste processo, e existem neste processo alguns aspectos que na apreciação parlamentar estão presentes. Por um lado, as injustiças criadas. Eu não estava a ver, pensei que não existia. Isto é novo, não é? Isto é novo. Aqui nesta sala é novo. E, portanto, o que eu diria é que Relativamente, há aqui questões que obviamente estamos todos particularmente sensíveis relativamente à questão do período transitório, do alargamento, de algumas condições que têm que ser estabelecidas. Há aqui questões que não sei se passarão pela apreciação parlamentar, mas que são determinantes para o sucesso do diploma e que têm a ver com a questão financeira, a questão do financiamento. E há, naturalmente, relativamente à precariedade, certamente muitas situações e muitas que o Parlamento desconhece, mas que, pelo que temos visto, o Sr. Ministro, enfim, terá feito algumas promessas e alguns compromissos que o Parlamento aguarda, naturalmente. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio. Do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Interno do Partido Socialista cumprimenta os representantes de FENPROF e a oportunidade que nos dão de voltar a contactar com as vossas contribuições para este assunto. Há aqui dois ou três aspectos que eu queria clarificar logo à partida. Nós estamos a falar apenas, quando falamos de emprego científico no quadro do Decreto-Lei 57/2016, estamos a falar apenas de um aspecto da questão da precariedade. Há alguns aspectos que terão que ser abordados no âmbito do programa de combate à precariedade na administração. Uma das questões que focaram, precisamente, provavelmente só terá uma resolução nesse quadro e não neste, que é a questão dos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, especialmente dos que forem doutorados. Há aí nós temos estado a falar com esse grupo de bolseiros também, que não são bolseiros, quer dizer, é de facto um dos sinais da tolice generalizada em que caímos nesta matéria, que chamamos bolseiros de pessoas que estão a fazer trabalho de funcionário num instituto público. E, portanto, estamos a falar de uma parte de um problema mais vasto, e isso significa que algumas coisas vão ter que ser resolvidas nesta sede e outras questões vão ter que ser resolvidas noutras sedes. É fundamental acabar com os falsos bolseiros e passar a termos contratos quando estamos a falar de trabalhadores científicos. E aqui é preciso distinguir os que são trabalhadores científicos daqueles que estão ainda em formação, e não vamos confundir as coisas, porque se as confundíssemos estaríamos a fazer mal a todas essas categorias. E ao mesmo tempo é preciso dizer, porque houve de facto alguma má interpretação do decreto-lei nessa matéria, nós não queremos, nem o Partido Socialista poderia aceitar, que este decreto-lei fosse um instrumento para criar uma carreira paralela. As propostas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já apresentou no quadro da apresentação parlamentar começam a ir no sentido de deixar claro que isso não pode ser assim, ou seja, que não pode haver uma sucessão de contratos ao lado da carreira, mas estou convencido, depois de um conjunto de consultas que fizemos com várias entidades, que provavelmente precisaremos ainda de mais qualquer coisa para garantir que não estamos a consolidar uma carreira paralela. Estes contratos, até ao máximo 6 anos, têm que ser uma forma de aproximação à carreira, não podem ser uma maneira de manter as pessoas entretidas fora da carreira. E sobre isso, não tenho a solução na manga para saber como é que fazemos, mas é claramente uma questão em que estamos empenhados. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer para ser honesto politicamente e até pessoalmente com as pessoas, que é assim: quem diga que nós podemos aproveitar este processo para fazer um aumento generalizado dos níveis de remuneração dos atuais bolseiros, quem diga isso é a raposa no galinheiro. Ou seja, quem defenda isso vai criar condições, ou vai tentar matar este processo, porque a possibilidade de aceder a determinados níveis remuneratórios é justa, tem que ser enquadrada numa progressão na carreira. Agora, misturar os dois processos, misturar os dois planos, é estragar o processo. O Partido Socialista fez há pouco tempo aquilo que nós chamamos de portas abertas, que é convidar algumas pessoas, e demos dois termos para classificar a forma como nós enquadramos esta questão: o emprego científico digno e sustentável. E, portanto, nós temos que apostar em que as instituições, pelo reforço das próprias instituições, possam elas mesmas ser a base de emprego científico sustentável, que sirva às suas estratégias e que permita que o emprego científico seja um emprego que corresponda às necessidades do país, às necessidades das instituições, ao desenvolvimento do sistema científico e tecnológico nacional, e não as soluções e arremendos que nós isso não podemos aceitar. Estamos disponíveis para continuar esta conversa, para afinar as soluções que haveremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra, não sei se é ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a FENPROF, com quem temos vindo a trabalhar nesta questão do emprego científico. Já tivemos uma audição pública sobre a matéria, tivemos também um conjunto de reuniões e fomos acompanhando o processo. Agradecemos também o parecer que nos foi enviado. É um contributo importante, produtivo para o debate que vamos ter agora aqui na especialidade. Mas antes de chegar às questões da especialidade, gostaria de fazer um pequeno enquadramento mais geral sobre o decreto-lei. Quando há pouco, penso que Tiago Dias da FENPROF falava da questão de que o decreto ficava aquém das expectativas e criava uma carreira paralela, isso é verdade. É importante que agora haja avanços por parte de grupos parlamentares que querem remendar essa situação e nós acompanhamos essas preocupações. Mas, na verdade, o decreto-lei, tal como ele foi desenhado e está até ser alterado, possivelmente, ele, de facto, cria uma carreira paralela. E esse foi o grande combate político que o Bloco de Esquerda quis fazer. É que nós não podemos aceitar, justamente numa altura em que caminhamos para o combate à precariedade, vir aqui proliferar mais uma forma de contratação no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, justamente quando esse mesmo sistema já é complexo por si só e já tem um conjunto de formas de contratação precárias que precisam de ser combatidas. Poderemos fazer um debate sobre os BGCTs, estamos abertos a isso, é importante que o diagnóstico da precariedade olhe para todos esses casos, olhe para as falsas bolsas, é importante também considerar que, se estamos a falar de um diploma para doutorados, então temos de dar cobertura a todos os BGCTs que não são doutorados, mas que merecem também uma atenção especial. Lá está, o diagnóstico da precariedade, se for assim entendido, é um mecanismo importante e foi bom que o Governo tenha olhado para essa situação, para a questão dos BGCTs, encontrado uma resposta para isso. É importante também dizer que o modelo fundacional não é uma ilha fora do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O modelo fundacional tem de cumprir as mesmas regras se quiser utilizar este mecanismo do Decreto-Lei 57, não há razão nenhuma para criar aqui regimes de exceção. Aliás, o modelo fundacional serve exatamente para isso, é para criar regimes de exceção para o que deve ser a contratação. A questão dos 6 anos depois integrar na carreira é justamente uma lógica de combater a carreira paralela, mas aqui eu coloco uma questão importante e gostaria de vos questionar sobre isso, que é, 10 segundos termino, Sr. Presidente, que é a questão de, então, quem é que vai financiar estes 6 anos? Porque isso é muito importante. Nós não podemos colocar no decreto a dizer que ao fim dos 6 anos há uma integração na carreira, quando o decreto diz que só garante X% desses pagamentos. Quando é facto que grande parte das instituições de ensino superior estão com um garrote orçamental, então como é que nós garantimos que essas mesmas instituições que abram estes concursos conseguem depois pagar os 6 anos completos?
Obrigado,
e termino, Sr. Presidente, falar apenas na questão dos níveis remuneratórios. O Bloco de Esquerda tem uma posição muito firme sobre isso. Nós só queremos uma coisa muito simples, é que estes bolseiros que estão há 5, 10, 15, 20 anos já deveriam estar há muito tempo no nível 54. E, portanto, isto não é um presente, isto é um direito que estes bolseiros já deviam ter tido há décadas, alguns deles.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, esse é o debate que nós temos de fazer.
Obrigado. Eu passaria agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a FENPROF e a sua vinda cá hoje para mais um contributo. Como sabem, temos recebido vários, quer antes da apreciação parlamentar, quer agora já depois por escrito na sequência dela. Há claramente um problema de emprego científico ao qual os vários governos sucessivamente têm procurado dar resposta com diferentes naturezas, mas é um assunto difícil, isso parece-me evidente. E é difícil na conciliação entre dois interesses, como aliás de resto em várias outras matérias desta natureza, a conciliar a sustentabilidade e a qualidade do sistema e isso com a questão laboral num conjunto de pessoas que, de facto, têm visto repetidamente a sua vida atrasar-se, e pode-se até argumentar que, neste caso, as pessoas mais qualificadas do nosso país, e que traduz um paradoxo talvez ainda maior. O Decreto-Lei 57 tem, como disseram, e acho que todos nós temos afirmado isso, todos os grupos parlamentares, um princípio de louvar, que é a procura, exatamente neste sentido, procurar resolver um problema que todos sabemos que existe, mas claramente a execução escolhida não reuniu qualquer consenso. Todas as audições que nós aqui fizemos, tenho ideia que só os politécnicos é que fizeram, por razões bastante evidentes, menção de que era um bom instrumento. Todas as restantes entidades, e são muitas, apontaram dificuldades, óbices, limitações, mais ou menos gravosas, que justificaram, de facto, a apreciação parlamentar. Nessa apreciação, o CDS já teve a ocasião de explicar quais é que são as questões mais difíceis para nós nesse decreto, ou mais perigosas nesse decreto, que inclusivamente resultaram num contributo para essa apreciação parlamentar. E o que é que nós sabemos até agora? Sabemos que do lado das instituições de ensino superior e das unidades de investigação não foi aberto nenhum concurso, ou não foram abertos concursos em montante relevante. O que quer dizer alguma coisa, deste lado há qualquer questão que não está a funcionar, porque senão os concursos teriam sido abertos. Sabemos também que a FCT não tem tido um entendimento linear do que é a interpretação do decreto-lei e tem alterado as listas sucessivas vezes de quem é abrangido, o que também não nos parece muito razoável, ou que pelo menos que indicia haver um problema de fundo com este decreto. Sabemos que o tempo está a passar e a norma transitória está em curso, o decreto não cessou vigência e, portanto, de facto há aqui um problema de corrida contra o tempo nesse sentido também, que mais não fosse por esta razão. Sabemos que há todo um outro lado da questão que está subjacente, que não está exatamente no core desta discussão, mas existe, que é se faz ou não faz sentido criar uma articulação entre a carreira académica e a carreira de investigação, e vários senhores reitores trouxeram essa questão aqui como forma de resolver esta questão. Sabemos também que há um dado novo, que infelizmente aqui nós no Parlamento ainda não conhecemos muito bem, que vimos nas bem, pelo menos o grupo parlamentar do CDS, não falo pelos restantes, que descobrimos nas notícias e que tem a ver com esta situação, com o dado de que até julho estaria a ser negociado com os sindicatos, a FENPROF, o SNESUP e o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Ministro, peço desculpa, um acordo para, a partir do próximo ano letivo, serem integrados 14 mil professores e investigadores precários. Isto era o que vinha noticiado. Como nós não temos informação oficial, é com base nisto que fazemos as nossas compreensões do assunto. E, portanto, também aguardaríamos com bastante interesse saber o que é que se passa aqui, para perceber como é que isto se articula com a discussão que, entretanto, já tinha sido iniciada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora à Sra. Deputada Ana Mesquita, penso que é quem vai fazer a intervenção pelo PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por agradecer a presença dos representantes da FENPROF aqui na Comissão, para mais uma vez termos aqui a oportunidade de trocar algumas ideias relativamente a esta matéria que temos trazido aqui por várias vezes e que creio eu que todo este processo resultante da própria pedido de apreciação parlamentar tem vindo a ajudar também a enriquecer e a trazer aqui aquilo que são as dificuldades práticas de implementação, que era isso também que nos interessava aqui avaliar. E, efetivamente, começar a dizer, por parte do PCP, nós consideramos que fizemos o pedido de apreciação parlamentar, diagnosticando desde logo uma série de insuficiências em termos de resposta àquilo que era o combate da precariedade. Sabemos que não é este o instrumento único que pode dar resposta a esse combate, que é uma questão muito mais alargada, mas consideramos que, da forma como estava, a resposta era absolutamente limitada e podia gerar aqui algumas contradições que nós consideramos que este processo de especialidade pode vir ajudar a suprir. E efetivamente dizer que, de nossa parte, temos tido um cuidado, precisamente, numa questão que aqui foi apontada, e daí as propostas de alteração que apresentámos foram todas nesse sentido, de ao máximo conseguirmos evitar aquilo que é o estabelecimento de uma carreira paralela. E todas as propostas que elaborámos nesta matéria tiveram sempre por base aquilo que é o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e remeter sempre que possível para esse paralelismo, fazer essa remissão para o Estatuto da Carreira, para evitar outro tipo de, outra figura que aqui venha a lançar ainda mais confusão jurídica e uma diversidade ainda maior numa realidade em que, de facto, nós já vemos que há imensas coisas e, portanto, nós consideramos que este era uma linha de trabalho útil, no sentido de clarificar aquilo que é o enquadramento geral das questões da carreira científica e, portanto, dizer que para nós essa é uma questão fundamental. Outra questão fundamental, além do alargamento da norma transitória, que tem vindo a ser referida por toda a gente e é absolutamente necessária, a questão dos níveis remuneratórios, nós também fazemos apontamos para as questões da carreira científica, do Estatuto, e consideramos ainda também outra matéria, que é de facto difícil levar para diante uma política de combate profundo à precariedade a nível do emprego científico se não houver também um esforço muito grande que tem que ser feito e desenvolvido no sentido de dotar as instituições dos meios financeiros para que possam dar resposta. Porque efetivamente os concursos que foram abertos até esta fase não foram muitos, eu vou terminar, Sr. Presidente, não foram muitos, há instituições que disseram já claramente, nomeadamente o CRUP, que não abrem mais porque há constrangimentos financeiros. Ora, isto não pode ser quando nós estamos a colocar a questão dos direitos, não é? Destes investigadores em cima da mesa e, portanto, esta resposta tem de ser dada e temos que perceber de que forma vamos então aqui encontrar uma solução que garanta, no fundo e no fim, e isso sim, a integração dos trabalhadores na carreira, que é aquilo que nos parece justo e adequado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao AFENPROF novamente, ao Sr. Tiago Dias.
Exato. Obrigado. Então,
e tem 10 minutos.
Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Então, congratulamos-nos com o facto de, efetivamente, as preocupações serem partilhadas por todos, se bem com vertentes diferentes, e aproveitava este tempo final que temos para esclarecer algumas das questões e clarificar ainda mais algumas das nossas posições, e começava por fazer no que respeita ao financiamento, em que nós somos efetivamente apologistas de que todas estas medidas devem ser acompanhadas de reforço do Orçamento de Estado para que efetivamente possam ser consequentes. De outra forma, tal não vai acontecer. E efetivamente, se pretende combater a precariedade, não podemos combater a precariedade no setor da investigação e, de alguma forma, fazê-lo instituir, ou pelo menos continuar, no setor do ensino. E isto porquê? Porque se pensarmos que a promessa de abertura de concursos para investigadores, ou estando enquadrados também com a carreira docente, para um lugar de docente, poderá levar a que muitos investigadores que neste momento não têm experiência docente se sintam tentados a fazer trabalho não remunerado nas instituições de ensino superior como professores convidados, o que já acontece em larga medida, hoje em dia, isto pode significar que então estamos também a instituir a precariedade ao nível dos docentes. Porquê? Porque esta gente, na busca de poder concorrer a um contrato para uma posição, vai ficar durante uns largos anos, e vão sucedendo os investigadores nesta posição, porque são muitos os que estão em condições precárias, a trabalhar sem remuneração como docente. Portanto, isto para nós é um problema do cruzamento das carreiras sem o reforço orçamental respectivo. Portanto, para nós o que é importante é que, e aqui admitimos que as posições que possam vir a abrir no futuro, os processos concursais, possam ser para posições ou na carreira de investigação, esta será a nossa preferência, ou para o estatuto, ou neste caso para a carreira docente, mas com as ressalvas de que este perigo está em cima da mesa, ou seja, muitos investigadores poderão sentir-se tentados a dar alguma contribuição no ensino para poder depois ter essa vertente no currículo. Por outro lado, isto também nos preocupa a outro nível, que tem a ver com as remunerações, porque, efetivamente, este diploma está a servir para um conjunto de outras medidas que o Ministério está a preparar, nomeadamente o Programa de Estímulo ao Emprego Científico, que o Sr. Ministro esteve a preparar, e que contém estímulos para o período 2017 a 2019, onde se prevê fazer a contratação de 5 mil investigadores doutorados, e aqui neste documento que nos foi dado para analisar, tudo o que reporta a contratações e a remunerações está indexado ao índice 28. Inclusive, os programas que até aqui poderiam ser considerados como os de investigadores FCTs e por aí fora, que tinham índices remuneratórios muito mais altos e equiparados ao Estatuto da Carreira. Portanto, se este diploma está a servir para definir o índice para se pagar tudo, então importa terem atenção que estamos a baixar as remunerações de tudo. Ora, trabalho precário também é aquele que corresponde a ter uma redução de salarial e, portanto, é isso que se está a prever para o futuro. Se é essa a intenção, isto também nos deixa preocupados. Relativamente à norma transitória, obviamente nós achamos que deve ser alargado o período para que ela se possa ser aplicada e que, obviamente, deve ser acompanhada do reforço orçamental respectivo para que, como já tive a oportunidade de dizer, os contratos possam ser transparentes e possam privilegiar o mérito. Dando resposta a algumas das questões que foram aqui colocadas, nós tivemos reunião com o Sr. Ministro na passada segunda-feira e este número dos 14 mil precários que se pretendem ser integrados não temos conhecimento deles. Estamos a negociar no âmbito dos regimes transitórios das carreiras docentes e agora no âmbito deste diploma medidas que permitam dar resposta aos trabalhadores precários, mas este número para nós de 14 mil pessoas é novo. Pedimos inclusive números de aquilo que aparece no relatório do grupo que estudou a precariedade e ficaram que o Sr. Ministro vai entregar-nos, porque também há coisas que precisam de ser esclarecidas, mas este número para nós é novo. Relativamente ao que fazer ao fim dos 6 anos, ou seja, ao fim dos 6 anos para nós é claro que as pessoas estiveram a trabalhar para suprir uma necessidade permanente. Há que arranjar forma de as integrar na carreira que se tiver que ser. A carreira de docente, para nós não há qualquer problema. Os docentes fazem trabalho de investigação, portanto, isso para nós não é problemático. Importa terem atenção é que, até agora, pelo menos, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem usado os fundos para estimular a investigação. E medidas que possam usar os fundos da FCT ou que prevejam a utilização de fundos da FCT para suportar a contratação de docentes pelas instituições de ensino superior, devem ser, no nosso entendimento, não deveriam ser consideradas, podendo, em sua alternativa, ser consideradas medidas como reforço de verbas do Orçamento de Estado para fazer essas contratações. Portanto, a FCT, no nosso entendimento, deve apoiar o trabalho de investigação científica, não deve estar a fazer uso dos seus fundos, nem que seja para comparticipar a contratação de docentes. Ainda que isso implique a transformação de atuais investigadores, bolseiros pós-doc, em docentes. Portanto, estas são as medidas que, grosso geral, espero ter dado resposta às questões que foram colocadas aqui pelos diferentes pessoas. Relativamente ainda às remunerações, nós, enquanto o processo negocial para chegar a este diploma foi sendo conduzido, nós sempre tivemos o cuidado, como é hábito na FENPROF, como é prática, de propor medidas que efetivamente pudessem contribuir para uma situação sustentável. E daí que o que sempre defendemos foi que nunca, em modo algum, um bolseiro pós-doc poderia, mediante o acesso a um contrato definido neste diploma, ficar a oferir menos do que aquilo que uma bolsa pós-doc lhe pagaria. E, portanto, isso, neste momento, corresponde a partir do escalão 28, e é esse que está inscrito no diploma. Agora, importa não esquecer que há outros fatores aqui em cima da mesa que visam o quê? O regime transitório não, por exemplo, os requisitos que impõe não implica, ou à partida não implicariam, a contratação de alguém para o primeiro nível remuneratório. Exige uma experiência que iria para um segundo nível remuneratório. No entanto, estabelece que a retribuição que essa pessoa vai ter é o índice 28. Portanto, há aqui umas situações que nós compreendemos que, por escassez financeira, e compreendemos as dificuldades que o país ainda está a atravessar neste momento e que se precisamos de chegar a situações de algum consenso que permitam, a longo prazo, ter um sistema melhor, que possam conduzir a este índice remuneratório 28 de uma forma temporária. Agora, se isto vai ser utilizado para definir aquilo que vai ser a regra para o futuro, então este nível claramente precisa de ser revisto. E, havendo um estatuto da carreira de investigação científica que prevê índices remuneratórios para os seus diferentes escalões e podendo estas pessoas, pela experiência que já têm, serem enquadradas ao abrigo dessas disposições, consideramos que isso deve ser contemplado nas eventuais alterações que vierem a ser introduzidas no diploma. Deixar também, mais uma vez, claro que para nós o regime fundacional, é efetivamente, como já foi aqui afirmado, deve reger-se pelas mesmas regras que as demais instituições de ensino, as demais instituições públicas. Não vale a pena dizer que o regime fundacional pode fazer uma utilização diferente deste diploma porque está abrangido ou vai abranger o mesmo grupo de pessoas. Nós compreendemos as dificuldades que isto acautela, que isto impõe, Mas temos andado a combater esta ideia de que algumas limitações que estão a ser impostas à autonomia das instituições de ensino superior e que têm feito muitas, e cada vez mais no passado recente, optar por esta via do regime fundacional, podem ser contrariadas com alterações legislativas que lhes permitam agilizar os processos e as dotem efetivamente das condições também financeiras para, no âmbito da sua autonomia, conduzirem os seus processos. E, portanto, não é o regime fundacional, a nosso ver, com uma legislação própria, que ainda vai, efetivamente, também na nossa opinião, causar mais dúvidas na interpretação do que se há de fazer a seguir e potenciar, como já está a fazer no que respeita aos docentes, criar carreiras paralelas, desreguladas, e isso para nós é precariedade. E, portanto, não podemos claramente aceitar que tal aconteça. Para te concluir, João, não sei, só fazer um enquadramento.
Senhor professor,
os docentes.
João Cunha Serra ou algum dos outros
não, não sei se sim, vocês têm. Não, pronto, então, resta enfim, concluir dizer, agradecendo naturalmente todas as intervenções que para nós são sempre muito úteis, não é? Para continuarmos a analisar um assunto que é muito complexo, não é? Isso é acho que todos nós temos esta ideia, não é? É um assunto muito complexo, com situações muito diversas. Quer dizer, o sistema chegou a um ponto em que, de facto, precisa de ser regulado, não é? Precisa ser regulado e tem que se atender, naturalmente, à complexidade da situação. Isso não há dúvida. Portanto, é claro que estaremos disponíveis para esse debate e para contribuir para encontrar as melhores soluções. Muito obrigado.
Senhor professor, muito obrigado. Também nós estamos disponíveis sempre para vos ouvir, quando nos pedirem para serem ouvidos. É com muito gosto que recebemos. E como todos aqueles que nos pedem para ser ouvidos. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. E até uma próxima oportunidade.
Obrigado.